10h37, sábado é dia de conversarmos com escritores para apresentar novos livros e assim estimular a leitura. E a nossa convidada de hoje é a escritora paranaense Cléo Busato, autora do livro A Última Livraria da Minha Rua, que é uma novela juvenil, de acordo com a classificação da editora Martins Fontes. Mas quem vai explicar melhor para a gente é a autora Cléo Busato, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes da CBN. Um prazer estar com vocês.
A gente sempre começa a entrevista falando um pouco sobre o gênero literário escolhido pelo autor ou autora. Explica para a gente o que é uma novela juvenil.
Bom, está aqui a novela juvenil. É, o texto ele é dirigido para o público jovem, para o público adolescente e mais, né? É, e uma novela porque ele tem essa, ele é um pouquinho menor que um romance, né? Ele tem aqui 102 páginas, né? É apenas uma classificação, na verdade. É, mas principalmente essa informação de que ele é um livro pro adolescente mesmo, né?
E qual é o enredo do livro A Última Livraria da Minha Rua?
A narrativa, a voz da narrativa é de Benjamin, aos 23 anos, que ao voltar de uma viagem, vê a placa da livraria que ele frequentou a infância inteira, vindo abaixo, e aí ele lembra uma passagem, um fragmento da vida dele aos 10 anos, quando, ao assistir uma sessão de contação de histórias, ele conhece uma garota, Tati, que entrega para ele um bilhetinho com um pedido de socorro. É, a história, ela é uma... A grande temática é o nascer dessa amizade no meio de diferenças. Eles são de segmentos diferentes, né? De estratos sociais diferentes, e isso não impede que eles construam uma amizade muito forte. E nessa relação que se estabelece entre eles, nessa manhã de sábado na livraria, eles acabam por revelar ao leitor suas personalidades, seus olhares para o mundo, né? Eles acabam revelando sentimentos e histórias de si próprios.
Uhum. E qual é a importância do cenário nessa história, da livraria?
Bom, a livraria é um personagem, é um dos personagens principais da história, né? Porque tudo acontece dentro dela. Tudo gira em torno dos livros, inclusive as descobertas vêm através dos livros, eles retiram o livro das estantes, eles leem livros, eles comparam as suas vidas, as vidas dos personagens. E a livraria é esse espaço mágico, esse espaço de sonhos, né, que acolhe tantas histórias, tantas vidas de tantos personagens, né? Tantos modelos de vida para nos inspirar.
Tem algum elemento autobiográfico na obra? Na sua infância e adolescência, você frequentava muitas livrarias?
Não, eu não frequentava livraria, eu frequentava biblioteca, porque aonde eu nasci, no interior de Santa Catarina, a gente não tinha livraria. Eu vim a conhecer livraria depois que eu fui morar em Curitiba, né, já adolescente, mas bibliotecas sim. Eu sempre frequentei bibliotecas e eu tive o privilégio de nascer numa casa leitora. Nós tínhamos uma mini biblioteca, né, onde estavam aí os contos do mundo, os contos de fada, os contos universais, as enciclopédias com contos famosos, contos tradicionais da época, dos grandes escritores, né, dos clássicos. Então, eu cresci lendo história, eu nasci com a ficção. E tem um tiquinho de autoficção aqui, sim, né, que é a minha verve de contadora de histórias. quando eu coloco as contadoras de histórias na trama toda, na verdade, eu estou homenageando a todos os contadores de histórias e inspirada em mim.
É, e por falar nisso, eu vi que você começou a ler muito cedo, a escrever também, e que teve uma educação transdisciplinar, que misturava a língua portuguesa com teatro, crochê com geometria e matemática. Essa é uma boa receita para a educação básica?
Eu acredito que sim, né? Porque você não departamentaliza o ensino. Muito pelo contrário, você integra todas as áreas do conhecimento. E aí a educação se torna uma educação mais integrada mesmo, uma educação mais redonda, mais complexa e não comportamentalizada. Nossa,
palavra difícil, né?
Né? Cheia de gavetinhas, né? E isso por conta da minha mãe, que era uma professora de escola multisseriada no interior de Santa Catarina, e não existia, né? Bom, até agora, né? Os primeiros anos do ensino fundamental, é um único professor que atua em todas as áreas de conhecimento, mas eu acredito que nem todos ensinam matemática fazendo quadradinhos de uma colcha de crochê, né? Lógico que a colcha de crochê não era uma atividade curricular, né? Era uma atividade extracurricular. Mas a gente fazia isso. E pensando que eu nasci numa cidade do interior, né? Na verdade, não é nem cidade, é um vilarejo. Devia ter o quê? 100 famílias naquele vilarejo. Nós aprendíamos a fazer crochê e tricô porque a gente precisava fazer as nossas roupas, fazer as nossas colchas, né? Era uma forma de economia doméstica. Mas quando você fazia um quadradinho de 10 por 10 para uma colcha de, sei lá, 2,20 metros por 1,70, vai 1,80, você tinha que fazer uma conta de matemática. Pronto! Você estava aprendendo matemática, você estava aprendendo geometria, porque aquilo era um quadrado, né?
Que legal! É. Você acha que as livrarias ou bibliotecas ainda hoje despertam fascínio?
Ah, mas eu não tenho dúvida. Tanto não tenho dúvida que as livrarias de rua estão ressurgindo. Pelo menos São Paulo, Rio, estão abrindo novas livrarias de rua, o que é um grande barato. E hoje em dia as livrarias, elas têm, né, esse plus, que é muitas delas têm um café, né, tem um café onde você pode pegar um livro, não necessariamente comprar esse livro, mas pegar alguns livros para iniciar a leitura e ver qual deles te agrada, para comprar e continuar lendo em casa. E acredito que sim, porque lá estão as histórias, né? Lá estão vidas que nos inspiram. Eu penso apenas que os jovens, que os adolescentes devem ser estimulados a ir em livraria. E aí, como ele vai à livraria? Um passeio com os pais. Sabe? Você não vai para o shopping passear, ver vitrine? Sabe? Vai ver vitrine de livraria. Óbvio, os pais continuam sendo os grandes mediadores de leitura dos seus filhos, os grandes formadores de leitores, né? É bom lembrar os pais que eles não podem deixar essa tarefa só para a escola, que eles devem estimular. Eu comecei a ler com 3 anos e meio, 4 anos, não porque eu era genial, mas porque eu cresci numa família leitora. Tinha livros em todos os lugares da casa. Como minha mãe era professora, eu participava da produção do material pedagógico para ela usar durante a semana, sabe? Eu ficava lá recortando figurinhas, colando letras, sabe? Jogando purpurina nas letras das faixas, dos cartazes que ela fazia para alguma comemoração na escola. Então, assim, estar num ambiente leitor é fundamental para formar leitor, né? E biblioteca é um ótimo espaço para isso. Biblioteca e livrarias.
Ai, que legal, é verdade. Mais alguma consideração, Cléo, sobre o livro A Última Livraria da Minha Rua?
Ah, deixar a dica para vocês, vão atrás do livro, eles estão disponíveis, né, nas livrarias virtuais, também na CLB Produções, que é a minha editora, e leiam essa obra e depois me contem, né? Para os adolescentes aí, para o pessoalzinho que leu A Fofa do Terceiro Andar, que é meu primeiro juvenil, né, e que chegou em todo o Brasil, por conta do PNLD, né, que é um programa de distribuição de livro literário do governo federal, fica a dica. Agora tem um segundo juvenil meu para entrar aí na sua estante e para te encantar por muitos momentos. Então, vai atrás nas livrarias virtuais, nas livrarias físicas, vai atrás do Última Livraria da Minha Rua e depois me conta o que você achou.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Muito obrigada também para você e para todos os ouvintes.
Agora, 10 horas 48 minutos, conversamos com a escritora paranaense Cléo Busato, que nos falou sobre o livro que ela lançou, o livro A Última Livraria da Minha Rua, uma novela juvenil.